O nosso assunto agora é tecnologia, inovação e o nosso entrevistado é Paulo Renato Macedo Cabral. Ele é engenheiro pela Universidade Federal de Minas Gerais, também especialista em inovação, empreendedorismo e investimentos. Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Bom, você viaja o Paraná num projeto do Sebrae para estimular novos empreendimentos na área da inovação, né? Explica para a gente esse projeto.
Tá. Bem, inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade que a Rádio CBN aqui de Maringá tá me proporcionando para falar um pouco sobre esse projeto e sobre esse tema que eu acredito que é tão importante para o desenvolvimento da região e, obviamente, do país também. Esse projeto ele nasceu de uma concepção do próprio Sebrae Paraná, que escolheu 6 cidades, que eu posso falar em seguida, para estimular empresários já bem estabelecidos e que têm um volume de capital para investir em novas empresas, mas novas empresas especiais, que são as empresas de tecnologia ou as startups, como a gente costuma dizer, né? Uma startup ter acesso ao mercado de capitais tradicionais, ou seja, ao financiamento tradicional hoje, é muito difícil. O dinheiro oferecido por um banco, seja qual for, ele não é adequado para uma empresa de alto risco, uma empresa que ainda está desenvolvendo seu produto, seu serviço, o seu negócio. É uma empresa muito incipiente. Então ela necessita de um capital adequado. Geralmente esse capital adequado vem de um investidor, de uma pessoa física que acredita naquela ideia. Então o que nós estamos fazendo nesse projeto é exatamente isso. Reunir investidores que acreditam em ideias e na forma de grupo eles poderem fazer esse investimento para aquela startup crescer e se consolidar.
Agora, como você disse, né, é um investimento de alto risco. Então, quais os argumentos utilizados?
Bem, vamos entender só rapidamente porque ele é de alto risco, porque muitas vezes a tecnologia não está pronta, muitas vezes ela pode estar até pronta, mas às vezes ela não tem aderência ao mercado, às vezes o consumidor não vai querer utilizar essa tecnologia. Então, os argumentos utilizados, acredito eu, para convencer os investidores, são argumentos para diversificação da carteira de investimentos. Você pode investir em ativos físicos, como uma casa, uma fazenda, um apartamento, né? Você pode investir em fundos de bolsa, mas dedique 2, 3% dos seus investimentos a investimentos de alto risco. E no nosso caso, o que nós estamos oferecendo são as startups, as empresas de tecnologia.
O retorno, se der certo o negócio, é muito alto também?
É muito alto. A gente tem vários casos, principalmente no mercado americano, onde esse tipo de investimento é muito comum e muito fluente, às vezes de retornos de 1000%, de 2000%. Se você vê empresas como Google e Apple, elas deram esse retorno, mas são pouquíssimas empresas como essa. Nem às vezes é muito bom pegar esses exemplos. Porém, no Brasil, a gente já tem casos de investidores que ganharam 10 vezes mais, 6, 7 vezes mais do que o dinheiro que eles colocaram no início da empresa. Lembrando, esses são os casos de sucesso. Como nós estamos falando de investimento de risco, também existem aqueles que perderam todo o dinheiro.
Agora, eu queria que você falasse mais sobre as startups, né? O que é uma startup? Que exemplos a gente pode dar de startups? Startups que deram certo, startups que não deram?
Muito bem. Esse conceito da startup, ele é extremamente controverso, existem várias versões, né? E existem até alguns momentos um uso da palavra indevida do meu ponto de vista. O que eu costumo usar, pegando alguns autores, é startup, vamos dizer assim, é uma empresa provisória que tem que testar um modelo de negócio, um modelo de aderência daquela ideia, daquele projeto ao mercado, né? Então, por exemplo, eu sou um empreendedor agora que bolei um novo tipo de rádio, totalmente inovador. Não saberia dar um exemplo agora, mas quando nasceu as rádios web, por exemplo, né? Ou um sistema que permite eu escutar a rádio CBN por qualquer celular de qualquer lugar do mundo. Bem, essa é uma ideia muito interessante quando você fala com as pessoas, mas será que ela realmente vai dar certa? Será que eu vou conseguir realmente implementar aquilo no mercado? Será que as pessoas ou as empresas vão pagar por aquilo? Então, startup é esse momento que eu tenho essa ideia, desenvolvo um protótipo, até realmente conseguir checar se o mercado vai comprar as primeiras unidades daquilo, né? Então, esse é o momento startup, que é o momento que eu tenho que ter velocidade, que é o momento que eu tenho que prototipar, que é o momento que eu tenho que fazer mudanças adequadas ao mercado. Passada essa fase, que eu já estou vendendo, que eu estou ganhando escala, vendendo para mais clientes, aí eu estou falando de uma pequena empresa, de uma empresa de tecnologia que tem que crescer. Então é essa fase inicial mesmo que eu tenho que testar um modelo e crescer o meu negócio.
E está sempre ligado à tecnologia?
Sim e não. Né? É horrível responder dessa forma, mas não necessariamente. Grande parte, de fato, estão associadas a empresas de tecnologia. E aí vem um outro erro. Startup não necessariamente são somente empresas de tecnologia da informação e comunicação, como aplicativos, como sites, etc. São também, mas você hoje tem startups na área de biotecnologia, na área de agronegócios, na área de química. Né? Então não necessariamente somente são focados nesse eixo. Porém, com o advento da internet, com o advento do barateamento da tecnologia, ficou muito mais fácil você criar empresas nesse segmento de TICs, digamos assim, né? Que são as tecnologias de informação e comunicação. E daí, mais fácil também de aplicar os métodos startups. Por isso que elas são muito associadas a esse tipo de negócio.
Uhum. Como é que está o Brasil em comparação com outros países, né? Nessa questão da startup, do investimento?
O Brasil avançou muito. Obviamente, quando a gente compara o nosso desempenho com países como os Estados Unidos, alguns países europeus e o Canadá, por exemplo, nós estamos atrás. Para você ter uma ideia, na Estônia, que é um país da Europa pouquíssimo conhecido, você conhece a Estônia?
Já ouviu falar.
Ou seja, a capital da Estônia, Tallinn, ela tem uma incubadora, uma aceleradora de startups, de lá estão saindo startups de sucesso para o mundo todo, que ela fica a poucas quadras do local que o presidente do país mora. Então, às vezes, ele sai para trabalhar, visita a aceleradora e ele gosta de Twitter, de Facebook, ele tira foto com os empreendedores e publica aquilo no Instagram, Facebook dele e consegue alavancar as empresas. Né? A gente não tem esse tipo de ação no Brasil. Né? Nem todo local é como uma Estônia. E nem todo local é como Canadá. Então, nós estamos avançando, nós temos programas como esse do Sebrae Paraná, outros do governo federal, as pujanças estão acontecendo nas cidades, mas ainda nós estamos num estágio anterior de desenvolvimento, principalmente do empreendedor em relação ao negócio.
E o nosso investidor aqui também, ele é mais conservador?
Ele é mais conservador. A grande verdade é que o investimento em empresas de tecnologia, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é entendível e ele é comum ao cidadão comum. Então, uma dona de casa, um professor, ele investe na Bolsa Americana via Nasdaq, por exemplo, numa empresa de tecnologia, ou investe diretamente com outras pessoas. Né? Isso no Brasil ainda é muito difícil. As pessoas não têm a consciência que a tecnologia, o conhecimento está no nosso dia a dia. Então, a gente atribui isso a um investidor externo, ao governo. Mas não, a tecnologia, as empresas de tecnologia, elas estão no nosso dia a dia. Então, por que não desmistificar isso e também a gente ter a oportunidade de fazer os investimentos nesse negócio? Estamos longe, mas estamos chegando lá.
E agora, fala um pouquinho mais para a gente sobre esses fundos de investimentos que vocês querem criar, então, aqui no Paraná.
Tá. São grupos de investidores. Então, por exemplo, nós estamos viajando 6 cidades, né? Posso descrever aqui, Maringá, uma delas. Nós acabamos de organizar o seminário, o encontro, foi muito bom com os investidores aqui da região. Ao todo participaram 12 pessoas interessadas no projeto. 3 dias atrás eu estava em Pato Branco, amanhã eu estarei em Cascavel, semana que vem ou daqui a 2 semanas nós estaremos em Curitiba, em Ponta Grossa eu também já estive, né? Então são essas as cidades do projeto. E aí a gente organiza aqueles empresários interessados em diversificar seus investimentos e que são já empreendedores de outros negócios a investir em startups. Então a gente organiza esse grupo, faz uma capacitação sobre como que é o método de investimento e o entendimento do que são esses negócios de tecnologia, que são diferentes de se investir em negócios tradicionais, e formata aquele grupo numa personalidade jurídica, numa pequena empresa de investimentos de participação, para que eles possam então aportar capital nas startups. Então, a gente entra com um conteúdo técnico de investimentos em negócios inovadores, mudando a cultura desses investidores e também com uma capacitação jurídica para eles entenderem os aspectos jurídicos e tributários de se investir nesses negócios.
E vai ter um gestor desse fundo daí, né?
Não, pode ser que tenha ou não. Como são fundos pequenos, que a gente está imaginando de 500, 600, 700, 1 milhão, na verdade, acho que a palavra fundo não é apropriada. A gente pode chamar de empresas de participação. Pode ser que um empresário com mais tempo assuma essa gestão, ou eles possam contratar alguém para assumir o dia a dia operacional dessa empresa de participações.
Ah, tá certo. Paulo Renato Macedo Cabral, muito obrigada pela sua entrevista, pela presença aqui na CBN Maringá. Uma boa tarde.
Muito obrigado, eu que agradeço. Boa tarde.